Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Puppy.
Fala baixo agora,
não sabia. Oi, gente, meu nome é Igor e... Não sei nem o que falar porque tô chocado ainda com o corona. Hoje a gente vai falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje nós vamos falar sobre coronavírus... Não, mentira, a gente vai falar sobre filme O Poço, original Netflix, que está todo mundo falando. E como a gente amaria pra com as outras e precisa de audiência, a gente vai falar dele também.
Exato. Vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers, e olha só, que novidade.
Essa risada que você ouviu aí ao fundo, quem é? Quem
olha
é que
só tá quem tá aqui de novo? Quem tá de novo aqui? Raiane Zoldan, Raiane Zoldan, salva de palmas.
Olá, olá. Eu acho que eu já faço parte, né? Já sou de casa.
Segundo ela, que é dona e proprietária do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão.
Voltando. Segundo podcast seguido que a gente faz com ela.
Graça direito do Silvio Santos, que honra, gente.
Minha amiga, dá um oi pro pessoal, como você sempre dá, e é isso.
E aí, gente, eu gostaria de dizer que é o primeiro podcast que eu venho sem ter Elizabeth Moss.
É verdade.
E vamos lá, que esse filme é incrível, vamos falar muito sobre ele.
Exato. Mas antes, nosso recadinho, se você não sabe, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, por algum agregador de podcast, que tem vários, a gente é um site, podpop.com.br, lá tem texto, tem um monte de coisa, o meu irmão fez vários textos maravilhosos sobre coronavírus, pra pegar o hype, né, porque todo mundo que pesquisa corona, aparece a gente, obrigado, meu irmão. A gente também tá no Instagram, @podpop_, estamos fazendo vários posts bacanas. Os nossos vídeos do canal do YouTube, lá do youtube.com/podpop, está no Instagram também, no nosso IGTV.
Alguns poucos.
Estamos começando aos poucos, né? Tudo aos poucos. Então, vai lá também, se inscreve no nosso canal, youtube.com/podpop. Se você quer mandar alguma dúvida, algum recado, manda lá no contato@podpop.com.br. Ninguém manda, como sempre, porque a gente não tem audiência, mas... Mas é isso.
O Bigger fala, gente, como se a gente tivesse um total de zero ouvintes. Não é verdade, gente. A gente tem
mas ninguém
três.
ninguém manda, Glauber.
Mas quando começar a mandar, vai explodir, gente. É isso.
Vamos precisar contratar uma equipe de e-mail, saque. Equipe de saque do Pod Pop.
Eu vou estar na equipe, se vocês quiserem.
Amo. A gente vai pagar R$3 por hora.
Amo.
E hashtag fica em casa, hein, galera. Não sai de casa, é isso.
Não, mas se você for bolsominion, pode sair, gente.
Bolsominion sai. Lambe corrimão.
Todo mundo.
Lambe corrimão.
Se for bolsominion, não precisa de álcool gel, não precisa de nada.
Não precisa. Não precisa. Passa a língua em privadas.
É isso.
Agora, se você, como nós, odeia o Bolsonaro, fica em casa, gente.
Exato. Então vamos lá, meu irmão.
Vamos lá. De poço.
O poço.
De... O poço.
Exato.
Pocinho, poção, apossado.
Vamos lá, vamos pra sinopse? Será que dá pra fazer isso?
Não dá pra fazer sinopse.
Mas vamos tentar.
O poço é o quê? É um filme de alguém que faz alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Tá num lugar que a gente sabe muito bem onde é. E acontece coisas que a gente não sabe muito bem o que é. Pra dar num negócio que a gente não entende muito bem como que deu, e aí acaba o filme. Essa é a sinopse do filme.
Exato.
Eu acho que resumiu super bem. Foi isso mesmo que eu entendi do filme.
Mas O Poço é um filme em espanhol, lançado pela Netflix, né? Também chamado como El Hoyo. É Hoyo ou Hoyo, sei lá. H-O-Y-O. Não tem a pronúncia.
Ojo boa. Para quem é chileno.
Em inglês se chama...
Ocho para os argentinos.
Tá bom, pô. Tá bom. Em inglês se chama The Platform. Olha só que nome interessante. O filme é dirigido pelo Gauder Gastelo Urrutia. Concorreu a vários prêmios. Prêmio Goy de melhor diretor de revelação. Prêmio Goy de melhor efeitos especiais.
Goy, que é o famoso...
Goya.
Hétero.
Goya, não é Goy.
Com homem.
É Goya, caralho. E conta a história de um cara... Ah, meu irmão já contou. Essa cena. Você não
é
tem
isso,
como fazer
gente,
uma cena melhor.
Infelizmente, não dá.
O filme...
Qualquer coisa vai estragar a sua experiência.
O filme está chocando a população brasileira. Está chocando o mundo. Muita gente falando. Por que, que o filme está chocando? Porque o filme faz várias críticas à nossa sociedade. Tem várias simbologias interessantes, né? Então, jogar pra você, Rayane, olha a batatinha quente. O que você achou do filme sem spoilers? Por cima, sim.
Sem spoiler?
Por cima, é. Porque a gente não tem como falar muito sem spoilers.
Sim, mas eu achei o filme muito bom, porque, resumidamente, sem spoiler, né? Porque é complicadíssimo falar desse filme sem spoiler. Ele mostrou muito como anda a sociedade hoje em dia, eu achei. Ele mostrou muito que quando a pessoa tá em cima, quando ela é rica, quando ela tem tudo que ela quer... lá não fala bem sobre rico e pobre, nem nada disso. Mas depois, com spoiler, eu tenho que explicar melhor isso. Mas mostra que quando a pessoa tá em cima, ela não se importa com a pessoa que tá embaixo. Mostra como muitas pessoas na sociedade são, muitas que aceitaram como as coisas estão andando e continuam assim, que é o caso do personagem do velho, que eu esqueci o nome dele. Mas mostra muito que ele já aceitou aquilo, uhum, e simplesmente faz tudo que as outras pessoas fazem. Então eu acho que mostra muito a sociedade hoje em dia. E ainda mais que ele caiu agora, na época de quarentena.
Exato.
Eu achei que se aplicou lindamente. Então basicamente foi isso. Ele mostra como a sociedade se trata uns com os outros, sabe? Acho que é isso, gente. Não dá pra falar muito sem spoiler.
Falou maravilhosamente, fada sensata, Rayane Zoldan.
Vai lá, meu irmão, você agora. O que você achou do filme? Você concorda com a Rayane? Tô jogando aqui, vamos lá, vamos ver. Debate.
É, eu concordo. Eu acho que o filme retrata bem esse conformismo social, né? E a gente fala aí tanto de quem tem poder e o poder não necessariamente aquisitivo. Então, tipo, desde o cara que é chefe até a gente tem ali, sei lá, entre os faxineiros, a pessoa que é líder. Então, assim, qualquer tipo de poder, eu acho que o filme exemplifica muito isso, assim. Dê poder pra alguém ou dê alguma vantagem pra alguém e você vai realmente conhecer quem essa pessoa é. Parece clichê, mas acho que o filme trata muito bem isso e com exemplos muito marcantes, assim, que é bem cruel, né? Porque a gente lida com coisas essenciais da vida, assim, né? Uhum. A gente fala de liberdade, a gente fala de fome, enfim, passar necessidades das muitas, assim, né? Que a gente já passa enquanto sociedade. É aquilo. Eu acho que foi o efeito parasita. A gente tá num momento da população mundial que a gente tá tendo que se perguntar várias coisas e, principalmente, eu acho que a principal coisa que a gente tá se perguntando hoje é: do jeito que tá, não vai dar. Esse mundo capitalista tem que horizontalizar, tem que... O que a gente sabe...
Você é comunista,
séculos,
meu irmão? Você é comunista?
A gente tem que fazer aquela coisa de horizontalizar o capital mundial, então dá oportunidade pra todo mundo ter dinheiro, porque assim todo mundo consegue não passar muitos perrengues.
Agora vamos jogar para o Igor, o que, que ele achou do filme? Sem spoiler.
Ele vai basicamente repetir tudo que é Nani.
Eu concordo, eu acho que faz críticas, assim. Eu achei muito parecido com Mother, assim, em relação à simbologia, em relação... A gente vai falar mais com spoilers, claro. O principal do filme é crítica exatamente à nossa sociedade, à classe social, talvez até ao capitalismo e ao não capitalismo.
Não, com certeza.
É, mostra os problemas,
do
capitalismo. Mostra, tem crítica a preconceito, negros, minorias e tal. Mas o principal é isso. O principal é a crítica a classes sociais, né? Como uma classe não consegue ver a outra da mesma forma e... como o pessoal que tá lá embaixo luta tanto pra chegar lá em cima, e como o pessoal que tá lá em cima tá cagando pra quem tá lá embaixo.
Literalmente,
exato. E o bacana do filme é que você consegue ter várias visões diferentes de várias partes, assim. A gente tava conversando depois do filme, eu e a Nani, e tipo, eu e o meu irmão, a gente percebeu uma mensagem, ela percebeu uma outra mensagem, só que as duas, nenhuma tá errada, nenhuma tá certa, assim, as duas se complementam.
É a grande maravilhosidade desse filme, não é mesmo?
Exato, é um filme bom pra você assistir, assim, porque é um filme que faz você discutir, você pensar depois que acaba o filme. No final, você acaba meio chocado, assim, achando que foi uma bosta, mas você vai pensando e você vai refletindo sobre o que aconteceu e você vai vendo como o filme é bom e a qualidade dele. E não é só de mensagem, assim, eu acho que a fotografia, a direção ajudam essa mensagem a ser passada, assim. Eu achei a fotografia muito boa, porque o filme inteiro é num lugar fechado e o diretor sempre usa takes bem fechados, assim, no rosto deles, dá uma aflição, assim, você fica até com falta de ar. O filme é bem baratinho, mas os efeitos especiais são usados de uma forma bem certinha, assim, no momento certo, onde precisava ter feito, e você não percebe tanto que é feito, né, porque...
Que é feito ou que é efeito?
Que é efeito, porque a história...
Essa dicção.
A história te chama muita atenção. É isso, eu acho que é um filme que tem que ser assistido por todo mundo, principalmente numa época que nem essa.
E aí é uma prova que dá pra você se reinventar histórias clássicas, né, porque ali a gente tem uma série de menções indiretas.
É algo que a gente tava falando das percepções, eu acho que é uma das coisas mais legais também, porque eu assisti com uma amiga, a gente tava assistindo ao mesmo tempo, cada uma da sua casa, né, gente, porque não é pra sair de casa, e tipo assim, no final a gente ficou bem perdida e aí a gente começou a conversar o que que as duas tinham achado sobre o filme, e ela teve algumas percepções e eu tive outras, e ambas encaixavam, aí a gente quis entender melhor o final, daí a gente foi pesquisar percepções de outras pessoas que já haviam assistido, daí a gente achou um link no Twitter, e aí a gente ficou lendo sobre, e também tudo que estava lá também encaixava muito. Então dá pra você ter várias percepções e todas elas estarem muito certas, sabe? Só que eu acho que o principal mesmo é falar sobre como que anda a sociedade, enfim. Mas dá pra ter milhares de percepções e todas elas estarem certas. Assim como depois eu falei com vocês, e a percepção de vocês também foi outra completamente que também super se encaixava.
Porque dá pra você pensar mil coisas e todas elas estarem, de certa forma, certas, né?
É, e é o que faz o filme, acho que, ter esse boom aí que teve nos últimos dias, porque é um filme muito democrático, né? Você pode achar o que você quiser, chegar à conclusão que você quiser e vai estar sempre certo, porque é um filme feito pra você refletir. E aí, o que eu acho legal é, dependendo do seu contexto, você vai tirar uma mensagem do filme e vai tirar uma interpretação. Então, se você tem um contexto mais religioso, se você tem um contexto mais de privação social, né? Então, acho que o legal do filme é isso. É um filme simplesinho, mas que ele te dá carta branca pra você imaginar o que quiser.
E o legal é que é um filme espanhol, né? Americano, né? No...
Ai, eu amei. Isso eu amei muito. Tudo que é em espanhol, eu amo.
Elite, La Casa de Papel, provando que a Espanha está o quê? No auge.
Tudo. Rebelde. Já assistiram Rebelde, gente?
Jamais, querida. Nunca, nunca.
Olha lá.
Eu mato vocês, hein? Não fala mal.
E aí, pra terminar este momento sem spoiler, a gente vai filosofar. A gente vai filosofar porque a gente vai lembrar da grande poesia brasileira. Porque se a gente analisar essa cadeia hereditária, a gente vai chegar à conclusão que a gente precisa se livrar da situação precária. E por quê?
Porque o rico...
Ele fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então o motivo, gente, pelo amor de Deus, todo mundo já conhece. O de cima sobe, o de baixo desce e não haveria música mais perfeita pra um filme desse. É isso.
Bom.
Exatamente.
Meu Deus do céu, como pode? Se você não assistiu ainda O Poço, saia daqui. Já deu a parte sem spoilers, agora a gente vai falar com spoilers.
Se você é do tipo mais sádico, né? Uma coisa meio SNM, que Rihanna, que nos abençoe, grande, maravilhosa. E gosta o quê? De ter spoiler quando assistir, ficar copiando as libertações dos amiguinhos, pode continuar aqui então, tá bom?
Exato. Então vamos lá. Agora
vamos deixar a Rayane começar?
Mas favor. Vamos só dar uma sinopse, porque agora dá pra falar o que é.
Mas a pessoa já assistiu, ela já sabe do que se trata, gente.
Verdade.
Então... Para de burrice. Vamos lá,
Rayane, joga o primeiro ponto na roda, vamos ver.
Bom, eu acho que o ponto principal, né? Que todo mundo que assistiu, por mais que você tenha percepções diferentes em alguns pontos, mas acho que o principal é, eles estão cada um em um andar. E sempre quem está em cima não ajuda quem está embaixo, em momento nenhum.
Certo.
Não importa se você tá lá na puta que pariu, porque no início você não sabe quantos andares tem, depois você descobre que são 333, mas não importa se você tá no andar 200, que ali todo mundo tá na merda, quem tá no 199 vai humilhar quem tá no 200, por mais que todo mundo esteja mal.
Sim.
E é a mesma coisa lá em cima.
Sim.
Tem um momento que o personagem principal tá no andar 6, que é um andar muito bom, que vai chegar muita comida pra ele. E o pessoal do andar 5, que tá praticamente igual, né, gente? Eles recebem meio que o mesmo tanto de comida e tudo mais. Eles cagam pro pessoal que tá no andar de baixo. E isso mostra muito a sociedade, porque é isso, sabe? Quem tá em cima, quem tem grana e tudo mais, sempre vai olhar de forma ruim quem tá embaixo. E no filme mostra muito isso também, que por mais que a qualquer momento isso pode mudar, porque no filme você pode estar no andar 1 e no mês que vem você pode estar no andar 200, só que quando você tá no andar 1 você não tem a humildade de ajudar quem tá embaixo, por mais que você saiba que em algum momento é você que pode estar embaixo. Então eu acho que é o que mais todo mundo vê nesse filme, é essa parte aí que pessoas estão pagando umas pras outras, né?
E é o que acontece na nossa sociedade capitalista atual, na verdade, porque é isso daí que acontece, tipo, o pessoal que tá em cima, até a gente que é classe média, assim.
A gente não é classe média, a gente é pobre.
É classe média.
Não, amor, classe média é quem tem 3 carros na garagem e não precisa pagar boleto.
A gente é classe média baixa, velho. A gente tem podcast, a gente é classe média baixa.
Tá.
Então, pessoal, a gente que é classe média, a gente também...
Baixa.
Tá, caralho! A gente caga também, querendo ou não, é foda falar isso, mas a gente caga o pessoal que não tem dinheiro, né? A gente não faz doação, tá ligado? O que mostra muito bem o filme é que o pessoal só pensa nele. Todas as pessoas de todos os andares só pensam naquele andar eles estão cagando pros outros, porque eles só estão pensando, eles são meio que egoístas, e na nossa sociedade atual, todo mundo é egoísta, assim. Exato. A pessoa só começa a pensar no pessoal de baixo quando ela tá muito bem, quando ela tem o total pra ela, quando ela pode guardar alguma coisa, que é o que acontece com o Goring.
Ela só pode pensar no pessoal de baixo quando ela tá muito bem.
Exato, eu vou te falar por quê. Isso acontece com o Goring, por exemplo. O Goring, ele tava lá embaixo, que é o personagem principal, ele fica lá embaixo, fica lá, vai até o 200 e pouco, e quando ele tá no sexto, que é o melhor andar que ele já teve, e ele tem muita comida pra ele, ele pode guardar, ele pode comer o que que ele quiser, aí ele começa a pensar no pessoal lá de baixo, entendeu? E é isso que acontece, por exemplo, você vê os ricos. Hoje em dia, quem faz muita doação e quem ajuda muitas pessoas é o pessoal que tem muito dinheiro e que tem dinheiro suficiente pra cuidar deles e sobra ainda dinheiro pra ajudar as pessoas necessitadas. É, tipo, geralmente o pessoal de classe média baixa que não tem essa capacidade, não pode doar dinheiro assim, porque precisa desse dinheiro pra se cuidar, o pessoal não doa, entendeu? Você não tira comida da sua boca pra você doar pra pessoa necessitada. E isso mostra no filme, entendeu? Tipo, o pessoal que tá no meio, no nível, sei lá, 48, onde ele começa, eles não tentam deixar um pouco de comida pros outros. Eles estão cagando, porque eles só têm aquele restinho pra comer, então eles têm que se alimentar e foda-se, entendeu? Agora, quando ele tá lá em cima, que ele tem muita comida e sobra comida pra caralho, aí ele começa a pensar no pessoal de baixo.
Mas isso depende muito também de pessoa pra pessoa, porque quando ele tá lá em cima, ele tá no andar 6, eles tentam fazer acordo com o pessoal do andar 7, pro pessoal também guardar pros outros de baixo. Não, é, errei, é quando ele tá com a mulher.
Com a mulher,
é. Mas mesmo assim, as pessoas não querem ajudar. Não é todo mundo que quando tá em cima quer ajudar quem tá embaixo. Então mostra que um em um milhão querem ajudar, sabe? Não é todo mundo que vai querer ajudar. Então mostra também muito isso.
A gente vai muito além de dinheiro, na realidade, né? A gente vai de ajuda, tipo, ajuda mesmo pra qualquer coisa. Porque ali, enquanto eles estavam com o da corda,
uhum,
ele queria subir, então ele não tava pedindo comida, não tava pedindo nada. Ele só queria uma ajuda pra que as pessoas apoiassem ele, pra que ele conseguisse subir. É, e se a gente pensasse nesse sentido, tipo, se todos se ajudassem de alguma maneira, eles poderiam ir subindo e subindo até que todo mundo conseguisse chegar no último andar e saísse. Então todo mundo compartilhasse, porque a gente tinha 2 em cada andar. Então, sei lá, eles poderiam ficar todos nos 10 primeiros andares, enfim, não sei. Se eles pensassem em comunidade, eu acho que isso também é uma outra mensagem do filme, né? Porque ali, cada um tá meio que na sua casa, recluso, então você não pensa em comunidade, você não pensa quem tá embaixo, quem tá em cima. Aí, se você abrir, tem uma série de interpretações, porque a gente, aquela mensagem de que, tipo, pra alguém se sentir poderoso, basta ter alguém menor, sim, por perto, né? Uhum. Então, não é que, tipo, sei lá, o pessoal do 199 tinha muito mais comida, uma situação melhor do que o pessoal que tava no 200. E aí, uma coisa que eu ouvi uma vez, e que eu acho que o filme trata muito disso, é que, tipo, algumas pessoas lembram de ter estado na pior, então, tipo, alguns falam assim, ah, ontem eu passei fome, aí hoje eu vou comer tudo, porque amanhã eu não sei,
sim,
se eu vou passar fome de novo e tal. Se a gente for pela lógica do Igor, por exemplo, a gente usaria o quê? Ah, o cara que tava lá no 300, não comeu nada, ele subiu pro 200, ele vai pensar, bom, tem alguém lá no 300 que vai precisar de comida, então eu vou comer menos. Não, ali o cara não tem empatia, então a gente...
Não,
a
era gente... O que faz o... Eu acho que é o que faz o Goring ser o principal e ser meio que o herói da história, que a gente falou. E o que os personagens ao redor dele falam dele, assim, porque, tipo, todo mundo fala, meu, como você trouxe um livro pra um lugar como esse, sabe? O cara trouxe uma faca, o outro trouxe uma corda, ele trouxe um livro. Ele é um cara que tem essa empatia pelas outras pessoas, não, e que faz a gente gostar. Livro, ele é o diferente daquele universo.
O livro é
universo.
Símbolo de que ele pensa, ele raciocina.
Exato, ele é um cara que...
pensamentos e tal.
Exato, ele é um cara diferente das outras pessoas, entendeu?
Mas aí a gente cai naquela mensagem que, tipo, não necessariamente quem já esteve numa pior vai se lembrar disso a ponto de quando está numa melhora da vida assim, vai ajudar outras pessoas.
Mas se você pensar, tipo, aconteceu com o cara porque ele só foi tentar ajudar... sair dali, quando ele estava no 6, depois ele passou por tudo isso. Quando ele foi pela primeira vez, quando o velho prendeu ele, lá no andar 200 e pouco, e depois ele voltou e se encontrou com a mulher, lá ele não tava querendo ajudar ninguém, ele estava pensando nele, só foi
não,
pensar no
6. Mas a essência do personagem é ajudar, porque do momento que ele acorda no primeiro andar, ele quer ajudar, ele quer se juntar com o velho, ele quer se juntar com o de cima, se juntar com o de baixo, a essência dele é ali.
Eu acho que naquele momento que ele tava amarrado, foi mais questão de sobrevivência. Ou ele matava o velho, ou ele morria.
É, exatamente. Exato, e aí ele passa por um monte de apuro, ele desacredita, ele perde as esperanças, que é a hora que ele tá atacando o foda-se lá.
Que ele tá com a mulher.
E aí, depois que a mulher tá insistindo, então ele vê, tipo, não, meu, tem como fazer. E aí ele fala que vai cagar na comida alheia. Então, acho que uma das grandes mensagens é essa, assim, não necessariamente quem tava numa pior ontem e amanhã vai estar super bem, vai ajudar alguém, ou vai ter... Se essa não for a essência da pessoa, entendeu?
E também mostra que as pessoas, às vezes, só ajudam porque elas são obrigadas, que é essa parte que você falou dele falar que ele vai cagar na comida. Ela tá tentando há mais de uma semana que as pessoas comam menos pra dar pra todo mundo. E aí, só na hora que ele fala, se vocês não comerem menos, eu vou cagar na comida. Aí as pessoas passam a obedecê-lo. Então mostra muito também que, às vezes, as pessoas só começam a tentar mudar as coisas porque elas são obrigadas e não porque elas querem.
É o que ele aprende, assim, porque todo mundo fala pra ele, não vai ter... Como que é? Não vai ter solidariedade espontânea, né? Com o bagulho que eles falam, que ele fala durante o filme inteiro.
Sim.
E ele percebe isso depois que ele... É porque, assim, o que eu percebi da jornada dele, a jornada do Goring é muito isso. Ele entra totalmente inocente, porque ele não sabe o que é aquele lugar. Ele não sabe... É como se ele não soubesse o que é o mundo de verdade. Ele sempre...
acabou de nascer.
É, mas mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É como se ele fosse também uma pessoa que, tipo, sempre foi classe alta e, de repente, começou a perder dinheiro e começou a viver, sei lá, numa comunidade mais carente. E agora ela tá vendo como realmente é o mundo de verdade, entendeu? E ele começa esperançoso e tal, e depois que ele passa tudo aquilo com o velho, que ele vai lá pro andar lá de baixo, o velho prende ele, fala que vai comer ele, os caralho, que ele começa a ver como realmente é o universo, como realmente é o mundo, e como não funciona, as pessoas não se ajudam se você só ficar pedindo pra elas. Você tem que ser mais bruto, tem que tomar alguma atitude mais séria pras pessoas tentarem se ajudar, que é o que ele faz quando ele fala assim, eu vou cagar na comida de vocês se vocês não fizer porção aí embaixo. E aí, no final, depois de ele passar por tudo isso, ele percebe que realmente ele tem que tomar uma atitude muito severa pra ele conseguir mandar uma mensagem pro pessoal e o pessoal entender. Que aí, quando ele decide descer com o cara, ele mata um monte de gente, foda-se, bate um monte de gente. O arco é tudo isso, é o cara aprendendo e vendo como dá pra se fazer a mudança, mas o mundo não é tão bonzinho assim pra deixar, não é só você falando que a mudança vai acontecer, você tem que tomar algumas atitudes, e algumas atitudes severas e ruins pra você, que podem te transformar num vilão, mas que fazem efeito no final.
E outra coisa que a gente tava falando, que ele levou um livro, daí a gente também tem a mulher, que ela também, pra mim, é uma das personagens assim, que mostram, uma das mais importantes, né?
Sim.
Que ela também leva o cachorro dela, e eu fiquei, meu Deus, por que essa mulher levou o cachorro? Até agora eu não entendi, mas enfim. Mas também mostra muito que, assim, ela foi o tempo inteiro enganada pelo sistema, porque ela entra ali e eles perguntam quantos andares tem? Aí ela responde que, pelo que ela saiba, acho que ela fala 200.
É, ela fala 200.
É 200, né? E aí ela fala que ela entrou por vontade própria, ela leva o cachorro dela, porque eu acho que ela não tinha dimensão do quanto aquilo tudo era ruim. Por ela estar dentro do sistema, porque ela era a pessoa que fazia as entrevistas.
A triagem, né?
Isso. Por estar dentro daquilo, ela não tinha noção de como seria participar daquilo. E aí, quando ela participa, ela toma um choque tão grande que quando ela vê que tem mais de 200 andares, que eles vão parar no 202, se eu não me engano, ela fica tão em choque de ver que tudo que ela achou que ela sabia era uma mentira, que ela pega e se mata. E ela fica também o tempo inteiro tentando fazer com que as pessoas comam menos pra chegar pra todo mundo. Então ela também é uma personagem que ela é boa, só que ela fica tão em choque que tudo que ela acreditava era uma mentira, que ela pega e se mata. Então foi uma das personagens também que mais me deixou mal, assim, com a morte e tudo mais.
Tanto que não importa por que ela tá ali, porque ela até tenta explicar em algum momento o que aconteceu e tal, mas não importa por que ela tá ali, o que importa é o papel dela, né, a ida dela ali, que é, tipo, mostrar que tem gente que tá inserida no negócio e não sabe por que existe ou como funciona e tal.
E que é uma crítica...
Que acontece muito aqui, né?
É, o que é uma crítica é o pessoal...
No mundo real.
É o pessoal ricão que não sabe como é o mundo de verdade também, né? Que depois toma um choque de realidade.
Não,
ou o pessoal que, por exemplo, o deputado que perde dinheiro...
Não, você pode usar qualquer exemplo. Desde a pessoa que não se pergunta por que ela tem que trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, assim. Uhum. Porque ninguém se pergunta por que eu tenho que trabalhar tantas horas. Ninguém se pergunta, as pessoas só vão indo com o sistema.
Tipo um robô, né?
É, a pessoa tá inserida ali, ela nem se pergunta o porquê. Sim.
Mas será que aí não é mais o velho? Porque o velho é o cara que ele tá mais
não,
no meio, acostumado com tudo.
O velho desempenha diferentes papéis ao longo do filme. Mas eu acho que no caso dela, ela pode servir de exemplo pra uma série de coisas que a gente vive, e a gente não se questiona, a gente só faz, não se questiona, e aí chega uma hora que a verdade chega, ou às vezes ela nunca chega. A pessoa vive ali na bolha, né? Na mentira a vida inteira.
A gente falou da menina, que é uma personagem importante. Eu acho que a gente tem que falar do velho também, que é um dos personagens mais importantes, talvez até o personagem mais importante do filme, né? Depois do principal. É o velho, ele é o primeiro cara que aparece com o Gorgon. Tinha falado o nome dele, esqueci o nome dele. E ele é o cara que meio que introduz o universo pra gente que tá assistindo.
Ele explica pra gente, né, o que tá acontecendo.
É, ele explica as regras, ele explica o que acontece e tal. E você vai descobrindo que ele é meio que o cara que tá acomodado com aquela sociedade. Ele já falou que vai ser daquele jeito e beleza, não tem como mudar, então eu vou seguir as regras do que aquela sociedade tá me dando. E é isso.
No caso, a prisão, né?
É, a prisão tá me dando, né? A gente tem essa comida, então eu vou comer essa comida. Foda-se. A gente tem que matar pra sobreviver? Vou matar pra sobreviver e foda-se. Então ele é um cara que tá seguindo o bonde e tá nem aí.
Ele meio que se acostumou, né, com o sistema.
Sim. E o fato dele ser idoso assim, meio que faz a gente ver que ele realmente tá cagando, porque ele já viveu o que tinha pra viver, ele não pensa num futuro, porque ele sabe que ele vai acabar morrendo, então ele só tem que aguentar ali, né? Não tem muito o que fazer. Por isso que ele faz todas aquelas coisas.
Ele é basicamente um tio do Facebook.
Exato.
Ele é o tiozão do Zap.
E ele é bolsominion.
Ele é o tiozão do Zap, exatamente.
E ele é bolsominion porque...
E é legal porque ali eles representam, né? No caso, ele tá representando o capitalismo e o protagonista o comunismo,
sim,
né?
Sim.
E aí ele também representa a direita, o cara representa a esquerda. Isso é bem legal, porque nos embates que eles têm de discurso, assim, fica muito claro quem é a esquerda e quem é a direita, sim, quem é o comunismo, sim, e quem é o capitalismo. É bem legal isso.
E aí é engraçado que eu falei do tio do Facebook, porque é muito assim, quando ele fala, eu vou cuspir na comida pro pessoal que vai estar embaixo. Aí o principal fala, mas por que você vai cuspir? Aí ele fala, porque todo mundo cospe.
Exato.
Aí ele xinga o pessoal que tá embaixo. Mas por que você tá xingando eles? Porque todo mundo xinga. Então, assim, ele só tá fazendo tudo que o pessoal faz também. Ele não tem opinião própria.
Sim, ele é a manada, né?
É a mesma coisa que você tentar argumentar com o bolsominion.
Sim.
ele não tem opinião própria. Por que você está falando isso? Porque o Bolsonaro falou.
Porque então, o assim, meu presidente falou pra falar.
Robô do Bolsonaro.
Então ele é praticamente exatamente, um robô. Ele só faz tudo que todo mundo faz porque... Ele não vai fazer diferente, né?
É muito foda porque, tipo, o fato dele ser o oposto do personagem é o que ajuda o personagem principal, a mudar, né? Porque ele começa a ver de outra forma, ele começa a mudar um pouco as ideias dele por conta do velho, entendeu? Ele vê que ele vai ter que acabar matando, porque ele acaba matando o velho, mesmo ele não querendo. E o foda é que também o velho é o oposto, que ajuda a mudança dele, mas ele também começa a se transformar no demôniozinho do cara, porque ele fica o tempo inteiro no ouvido do cara. E falando, mano, você se transformou, você tá igualzinho a mim, você é isso, você é aquilo. Achei o melhor personagem, assim, eu acho que é o cara, um dos personagens mais importantes pro arco do personagem principal. Ele é bem isso, é bem robozinho, assim mesmo, ele é o bolsominion real. Aquela parte que ele fala do comunismo, você é comunista? Ninguém gosta de comunista aqui. Eu falei, pô, é bolsominion, certeza, se arrumar. Filha da puta.
Se passasse no Brasil, a gente já sabia, né?
É, e é muito foda porque, tipo, quando eles chegam lá no andar de baixo, que o Gorgon aparece preso, acorda preso, você fica muito puto com o velho. Só que ao mesmo tempo, mano, eu não sei vocês, mas eu meio que entendi, assim, falei, mano, é real, não tem como, eles vão ter que se alimentar. E o velho é filha da puta, ele vai prender o cara, assim. Eu meio que entendi, falei, ah, mano, ia acontecer de qualquer forma, não tem como.
É, dá ódio, né? Esse velho, eu fiquei com ódio até depois que ele morreu. Mas, de fato, ele é um dos personagens mais importantes, assim, desde o início até o fim. Tanto que, no final, ele que aparece pro personagem principal, né?
Agora eu vou falar do personagem negro lá, o personagem que fica com ele
da corda.
No último andar, que é o cara que representa as pessoas de fé, né, de verdade. O pessoal que tem esperança e tal, porque todo mundo ali não tem esperança, e ele é o único cara que tem esperança de que algo vai melhorar e tal. E é muito foda que tem aquela simbologia dele pegando a corda e jogando lá em cima, ou seja, o negro tentando subir na sociedade. E ele...
E aí veio o branco, o escroto literalmente caga na cara dele.
Exato, exatamente isso.
E outra coisa nele também que... que ele é um personagem... Ah, ele é maravilhoso. E ele é um dos únicos que resolve entrar na onda do personagem principal, de ajudar ele a fazer com que todos os outros fiquem também com comida e tudo mais. Porque todo o resto acha que é uma grande loucura. Ele resolve embarcar junto.
E eles pegam essa ideia de levar a mensagem depois que eles encontram aquele cara meio sábio, né? Que é o cara mais velho. Sim. O cara de cadeira de rodas. Eu acho que eles se conheciam, ele e o cara da corda,
eles,
né?
Eles já ficaram juntos.
Ele e o cara da cadeira
ficaram
de rodas?
Ficaram juntos num andar.
É?
É.
Eu não lembro disso.
Ficou subentendido isso aí, gente. Ah, por favor,
foi.
Né?
Não sei.
É, ou eles ficaram juntos, ou eles ficaram um embaixo do outro, sabe?
É, conversando.
E aí fizeram uma amizade. Mas deu a entender, realmente, que já teve uma... Eles já se conheciam.
É, e ele é o cara que tem mais esperança, assim. E aí acontece aquela merda, né? Que quando eles encontram a mulher que todo mundo acha que não tem filho... Na verdade, não é todo mundo. A menina administradora, acho que, não, que tava na administração, que acha que ela não tem um filho ali, que ela tá mentindo. Quando eles acham a mulher lá, a mulher tá sendo morta, e o principal, o Gorgon, fala, não, vamos ajudar ela e tal, desce e a merda acontece, né? Porque o negão leva uma facada e acaba morrendo no final.
Tudo culpa dos comunistas!
É, e é foda porque, tipo, depois que a mulher fala que a menina lá tava mentindo, que na verdade ela queria ser uma atriz, você meio que fala, puta, essa menina é uma filha da puta, na real, é só uma assassina.
Sim, eu fiquei com raiva dela.
Sim, você fica com raiva dela. E tipo, você fala, mano, como assim, velho? Essa menina...
Mas aquele era um exemplo o quê? As fake news que a gente recebe no WhatsApp, acredita também. E não quer saber da verdade.
Exatamente. E todo mundo desacreditando dela. E no final, ela tinha razão, né?
E como o pessoal da administração, sei lá, o governo, o pessoal de cima, consegue mexer com a cabeça das pessoas, né? Das classes e tal. Todo mundo acredita no que eles falam. E isso é real mesmo. Vamos falar das simbologias do filme. A gente encontrou...
né? Que a gente já falou de simbologias daqui.
É, mas... a gente falou da simbologia principal, que a dona Nani encontrou, que é a das classes sociais. E eu e meu irmão, a gente pode falar isso, Gabriel e você só, porque eu não vi ninguém mais falando. A gente viu uma simbologia muito forte com Jesus Cristo, né? Porque a partir de um momento, o pessoal começa a chamar ele de Messias, né? Ah, você é o Messias? Você acha que é o Messias? Não sei o que, não sei o quê.
Messias da bosta, que a mulher até fala, ah, então você isso. Agora é o Messias do cocô.
Isso, exato. Ela fala isso, né? A partir daí eles começam a falar isso. E se você perceber, o personagem principal tem uma afeição muito parecida com Jesus Cristo, e ele passa por situações muito parecidas com o que Jesus Cristo passou na Bíblia, né? Ele fica muito próximo, ele sempre divide cela com pessoas que fazem parte da minoria, que é o idoso.
Socialmente injustiçados, né?
É, um idoso, uma trans, né? Porque a mulher é trans, que também tá doente, ela tá com câncer. E o negro, né? Então, são três pessoas que fazem parte dessa minoria social. Além disso, ele passa por vários desafios, né? Testes. Ele, quando ele vai lá pro último andar, que a menina se mata, ele fica um tempo em jejum, ele fica um mês sem comer. E aqueles demônios ficam no ouvido dele, falando coisa pra ele e tal. Ah, come a menina, come a pele dela. E a mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo, quando ele foi pro deserto. Deserto, né? Ele não
sem
passou...
a parte do canibalismo, gente.
Exato. É, sem a parte do canibalismo. Mas ele também passou um tempo em jejum.
40 dias no deserto.
E o diabo tava lá mexendo com a cabeça dele, né? É, além disso também, depois que ele sobe e tal, e ele desce, e o pessoal começa a atacar ele, ele fica todo ensanguentado, todo fudido, e fica muito parecido com a imagem de Jesus sendo crucificado, né? Com as imagens que a gente tem dele todo machucado e tal. E ele, quando chega no último andar, o número do andar é 333, que 33 era a idade de Jesus Cristo quando ele foi crucificado.
E ressuscitou no terceiro dia.
E ressuscitou no terceiro dia, e além disso, ele fica 3 meses lá, o fato de ser 3 dias, 3 meses e tal, que é o tempo que ele vai ficar lá e vai voltar, né? É, então tem toda essa simbologia.
E aí a gente tem a coisa muito também, que eu não sei se foi perceptível para as pessoas. Aí, Nani, você vê se faz sentido essa explicação para você.
Vamos ver.
Na hora que eles estão lá com o senhor, que é o senhor que fala, ó, e se vocês, em vez de deixar alguma coisa, deixa o prato que eles tiveram mais trabalho de fazer, aquela coisa que é mais rica, né? Que é mais importante, assim, segura isso para que essa seja a mensagem. E aí ali é muito tipo, como as pessoas podem interpretar o que Jesus disse ou fez de maneiras diferentes, né? Eu acho que a simbologia que ficou ali, ele tentou dizer que a mensagem era algo material, né? Então era uma coisa. Então a gente pode colocar ali, tipo, dinheiro. Ah, tipo, segurem o dinheiro, que o dinheiro é importante. importante, mas quando na realidade o importante era levar uma mensagem. Então a mensagem era muito mais importante até que o mensageiro. Que a menina se torna a mensagem que nessa interpretação cristã é a palavra de Deus, né?
Eu lembro muito de Indiana Jones, A Última Cruzada, que ele tem aquela cena final que eles testam os cálices e todo mundo na hora de pegar, pega o cálice que Jesus bebeu na última ceia, e todo mundo pega o cálice com mais ouro, e no final o Indiana Jones pega um cálice de barro, porque Jesus era humilde, ele focava
e
nisso.
Qual é a analogia disso com o filme?
Porque todo mundo acha que é algo material, que é algo bonito, que é algo que tem um valor muito alto, e na verdade a mensagem é uma criança que simboliza a esperança. A mensagem é isso, é a esperança, é o futuro, não é algo que custa muito caro, entendeu? A mensagem não é algo que tem um valor material, mas é algo que tem um valor simbólico, assim. A menina é a mensagem porque ela representa isso, a esperança, o futuro. Então eu acho que...
Ouviu, né, R.R. Soares, Silas Malafaia, Edir Macedo, estão ouvindo, né? Seus crápulas.
É engraçado que eu, quando assisti, eu foquei mais nessas coisas das classes sociais e eu, tudo que a gente já falou, né? E aí, quando eu conversei com o Igor, que ele deu esse negócio de, caramba, e se o cara for Jesus? E aí eu até passei os prints da teoria dele pra minha amiga que assistiu comigo, e a gente ficou, nossa, meu, faz muito sentido. Tudo fez muito sentido. E aí é o que a gente falou no início do podcast, falando sobre o filme ter muitas simbologias pra muitas pessoas e se encaixar em todas.
E tem um negócio também de tipo, são 363 andares, dois demônios pra cada andar, que dá 666, simbolizando que ele tava no inferno ali dentro. O diretor do filme mesmo, isso daí é o final do diretor, ele falou que ele deixa aberto, certo? Pra ele, o filme tem que ser aberto, porque a gente tem que decidir se a mensagem chegou ou não, assim como o filme vai ser uma mensagem pra gente, o que que a gente vai fazer com esse filme. Mas pra ele, o personagem principal e o parceiro dele morreram assim que eles levaram aquelas facadas. Então pra ele, aquele último andar, o 363, não existe. É tudo afterlife, né? Tudo depois que eles morreram. Tanto que ele faz uma simbologia disso quando eles começam, quando o personagem principal começa a baixar com a garota e tem aquela luz de cima e ele tá no escuro pra mostrar que ele realmente morreu ali. Esse é o final do diretor, né?
Não, eu acho que aquele final é muito legal, porque, tipo, se a gente, por exemplo, usar essa coisa da palavra de Deus, né? É isso, né? Jesus veio, trouxe a palavra. Uhum. O que as pessoas vão fazer com essa palavra? Porque, assim, a menina pode chegar lá em cima, uhum, o pessoal cagar e falar assim, ah, beleza, tira essa menina daqui e continua com esse jogo, continua a mandar comida e tal. Então é aquilo, assim, o que as pessoas vão fazer com a mensagem, no caso, essa palavra aí, vai ficar a cargo das pessoas. Mas acho que uma coisa que é importante a gente frisar é a seguinte: como a nossa criação, minha e do Igor, é uma criação católica e cristã, a gente tem esse contexto aí pra encontrar essa interpretação. Mas eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, um umbandista vai encontrar símbolos ali que remetam ao umbandismo. Sim. A gente teve ali uma menção de Ramsés, né? Da coisa da mitologia egípcia. Enfim, eu acho que o foda desse filme é que ele é um filme simples. E aí o Igor falou até algumas coisas quando a gente tava conversando antes de gravar, que é um filme que acaba copiando muita coisa, né? Mas às vezes a genialidade do filme é essa, né? Ele ressignifica várias coisas que são, entre aspas, clichês, mas ele vai criando de uma maneira que dá pra você interpretar do jeito que quiser.
Sim, e o diretor pode se considerar que o que ele queria deu certo, né? Se ele queria deixar um negócio aberto pra cada um fazer a sua simbologia, deu super certo, porque cada pessoa que você for conversar vai ter entendido o final de uma maneira. Tem gente que nem entendeu o final, cada um teve o final na sua cabeça, sabe? Cada um entendeu uma mensagem, então o que ele queria deu super certo.
É um filme tipo de camadas, assim, você consegue entender de várias formas e o filme não perde a qualidade por conta disso. Tanto que
Pelo contrário, ele vai ficando melhor.
Sim, né? Eu vi muita gente falando que eu odiei o final, achei o final muito bosta, porra, acabou daquele jeito, mas mano...
Teve gente que não entendeu e aí porque não entendeu falou que o filme era uma merda.
Exato, exatamente. É um filme que faz você pensar, assim, se você, tipo, você assistiu e você não entendeu, você tá pegando a simbologia, assiste de novo com essas simbologias aí que a gente passou, com essas ideias que a gente passou, que você vai perceber isso mais e o filme vai ganhar uma qualidade maior. Eu achei esse filme muito parecido com o Mãe, que a gente conversou, que o Mãe tem muito essa simbologia de Mãe Natureza, né? É Gênesis, como meu irmão falou. E esse filme também tem essa simbologia com Jesus, com classe social, e ele mistura várias coisas, preconceito.
É muito bom.
É um filmaço, na real.
Raiane, você acha que a gente deveria ter um poço aqui no Brasil com todos os políticos nele?
Nossa, seria incrível. E sabe o que seria mais incrível? Bolsonaro no número 333.
Amor! Ícone! Deixar ele só lá, mudar o andar de todo mundo toda hora.
Seria maravilhoso.
Mas deixar o Bozo, Bananinha, Laranjinha e o...
Bananinha,
Laranjinha? Banana Maçã lá, junto com,
família Bolsonaro?
Com ele. Todos juntos.
Seria o meu sonho, a gente ter um reality show dos políticos no poço. Fica aí a ideia.
Todo mundo com corona no
Já
poço.
Já deixa um corona também. Que, né, Bozo tá infectado, que a gente sabe.
Porque já que é só uma gripezinha e ele tem um corpo atlético, ele não vai pegar, deixa ele lá, gente.
Muito obrigado, Rayane. Salva de palmas de novo pra Rayane. Muito obrigado por ter participado de novo.
Obrigada, gente. Obrigada por me chamar de novo. Estou aberta a convites. Eu amo participar.
Logo, logo teremos Euphoria. Eu só preciso assistir.
Amo!
Amo. Nossa, minha irmã tá falando que vai assistir faz mó tempo. Meu Deus do céu.
É melhor já esperar a segunda temporada e já ver tudo de uma vez.
Exato. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? Se cuide com corona e fique em casa.
Muito obrigada, gente. Se cuidem vocês também. Fiquem em casa. E quem não assistiu, quem também tá em casa e não assistiu o Poço, assista, porque é incrível. E contem o que vocês acharam do final.
Olha, gente, ela é muito apresentadora, podcaster, Brasil.
Tá vendo? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do final.
Obrigado, meu amigo. Um beijo.
Obrigada, gente.
Beijo. Obrigado.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais e seguir a gente lá, Instagram, Facebook. Semana que vem voltaremos com o Pod Pop Pills, maravilhoso. E fiquem em casa, porque corona não é só uma gripezinha.
É isso, Brasil. Se cuidem, hein? Se cuidem pra gente ter um futuro próspero e maravilhoso. Tá bom? Beijos.
Tchau.